no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Estão conosco hoje o Antônio Marcos de Oliveira, bacharel em Filosofia, Teologia e Pedagogia. Se formou na Universidade Pontifícia Salesiana em Roma, na Itália. Ele trabalha como agente social no Serviço Pastoral dos Migrantes, aqui em São Paulo. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Desde já agradeço pelo convite.
E Cláudia Patrícia de Luna, advogada, presidente da ONG Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres. Além de vice-presidente da MTCTP, que é o Movimento Contra o Tráfico de Pessoas. Na verdade, está aqui como vice-presidente, mas você é presidente, né, Cláudia?
Sim. Boa tarde, Joel.
Boa tarde
a todas e todos os ouvintes da Rádio Trianon, desse maravilhoso programa Observatório do Terceiro Setor. É isso mesmo.
Muito bem. Juízes recebem 44 milhões de reais em 6 anos. Detalhe, e sem trabalhar. Um grupo de 45 juízes, punidos pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com aposentadoria compulsória. A mais grave das penalidades administrativas, continuam recebendo salários de 25 mil cada um. As aposentadorias foram decretadas em 2008, por acusações variadas como violação de decoro, conduta incompatível com o exercício da função, suspeitas de corrupção e até incompatibilidade entre rendimento e movimentação financeira. Há casos também de busca de favores íntimos para proferir decisão. Concluem com advogados, embriaguez, além de incentivo e colaboração com exploração sexual de adolescente. Depois de tudo isso, a perda definitiva do cargo só pode ocorrer por meio de ações judiciais, que raramente são estaraldas. Enquanto isso, os magistrados continuam recebendo remuneração que sai do seu, do meu, do nosso bolso, caro ouvinte. Estão nas listas juízes de primeiro grau, desembargadores federal e estadual e até um ministro, um ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O aposentado mais antigo é um juiz de Rondônia, afastado há 3 anos. Ele já recebeu quase 2 milhões nesse período. O estado com o maior número de aposentados é Mato Grosso, com 10 togados suspeitos de terem desviado 1 milhão e 200 mil do Tribunal de Justiça para uma cooperativa de crédito ligada a uma loja maçônica. E a gente pergunta, quem numa sociedade digna deve zelar pela defesa da ética? Não seriam os magistrados? Cláudia, é um horror essa notícia.
Com certeza.
Como é que você vê como advogada uma situação como essa?
Veja, a princípio, nós entendemos e concebemos os juízes como se fossem aqueles que seriam os guardiões da lei, aqueles que ditam a lei. Né? Existe todo um simbolismo que envolve aquela figura de autoridade, a própria ética. Então é algo que realmente nos assombra e que pode, para a própria sociedade, colocar em xeque a figura do próprio Poder Judiciário. Mas ainda bem que são poucos, não é? Eu acho que numa seara de inúmeros integrantes do Poder Judiciário, são poucos. Mas realmente é de assustar. E de se questionar também alguns valores éticos que permeiam não só o Judiciário, mas as demais carreiras jurídicas também.
Participa do programa também a doutora Carmen Dora de Freitas Ferreira. Ela é advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, doutora Carmen.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Minha amiga, parceira, Cláudia Luna. Prazer enorme ouvi-la. Um abraço.
Outro, doutora
Olha,
Carmen.
Vocês estão muito, assim, agraciados e blindados com a presença da Cláudia Luna, que tem muita coisa para colocar, para esclarecer. É uma batalhadora, é uma mulher guerreira da resistência positiva.
Doutora Carmen, como é que o senhor vê essa notícia de juízes que recebem 44 milhões de reais em 6 anos, detalhe, e sem trabalhar?
Olha, isso tudo é muito triste, é muito vergonhoso, porque desacredita o poder judiciário. Mas eu endosso as palavras da Cláudia, felizmente são poucos, né? Não se pode generalizar. Agora, o que acontece, a demora na apuração e da eventual perda do cargo, decorre das garantias constitucionais que os magistrados têm. Os magistrados são vitalícios, eles são inamovíveis e eles gozam da irredutibilidade de vencimentos. Agora, essas garantias que os magistrados têm é uma segurança que a Constituição lhes dá para que eles possam bem julgar sem qualquer tipo de temor, sem qualquer tipo de retaliação.
Muito bem.
Então, não é assim, não é um privilégio, é uma garantia constitucional para que a justiça seja bem aplicada. Mas, infelizmente, nesse caso citado, né, por conta dessas garantias constitucionais, esses magistrados saíram fora do padrão normal que se espera de alguém que tem por incumbência a aplicação da lei.
O que é um absurdo. O Antônio Marcos, você como cidadão.
Eu me sinto também enormemente triste diante de uma situação como essa, porque se espera muito mais de um magistrado e de pessoas que deveriam servir de exemplo para os demais, né? São aqueles que vão julgar, aqueles que vão decidir sobre a vida das pessoas e estão mostrando uma coisa totalmente diferente daquilo que eles deveriam ser, né? Exemplo, modelo para a sociedade. É desastroso uma coisa dessas.
Muito bem, as mulheres negras lideram a lista de pessoas traficadas. Por quê? Você conhece algum caso de tráfico de pessoa? Aí, ouvinte, participe. Diga o que você pensa ou faça perguntas pela nossa página do Facebook, facebook.com/Observatório Tricetor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP,
FUNASP,
foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. E agora, para abrir o segundo bloco, direto de Nova York. Da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, a reportagem de Mônica Vilela. Mostra que os homens ganham em média 64% a mais que as mulheres no Brasil.
A edição de 2014 do Relatório sobre Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, lançada há uma semana, trouxe como novidade o Índice de Desenvolvimento de Gênero. A nova medida, publicada no documento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, mede diferenças entre homens e mulheres em 3 áreas: saúde, expectativa de vida, educação e acesso a recursos econômicos. Em entrevista à Rádio ONU, em Nova York, a assessora de comunicação do PNUD para a América Latina e Caribe, Carolina Azevedo, falou sobre o novo índice.
praticamente todos os casos, há diferença. Em geral, o IDH, o bem-estar, vamos dizer, das mulheres é inferior ao IDH dos homens. Na média, o IDH feminino é 8% menor que o IDH masculino.
Carolina Azevedo explicou ainda que na América Latina, o IDH feminino é 6% inferior ao masculino. Esse índice mais que dobra de forma desvantajosa na África subsaariana, onde estão 5 países de língua portuguesa. Ali, o IDH das mulheres é quase 13% inferior aos dos homens. Em apenas 16 países, entre eles Argentina e Uruguai, o índice de desenvolvimento de gênero das mulheres é igual ou maior que o dos homens.
Muito impressionante mesmo é o acesso a recursos econômicos, quer dizer, o rendimento estimado comparado entre homens e mulheres é bem diferente. Os homens ganham, em média, 64% a mais que as mulheres no Brasil. Em todos os países, é bom lembrar que os homens ganham muito mais que as mulheres. A média global é que os homens ganhem o dobro que as mulheres. Então, os países de língua portuguesa não ficam muito diferentes.
Num outro país de língua portuguesa, Portugal, os homens ganham 73% a mais que as mulheres. Diferença superior àquela do Brasil, na Guiné-Bissau e em Angola, por exemplo. A medida foi calculada para 148 países. Segundo o escritório do Relatório de Desenvolvimento Humano, o índice não foi medido para o Brasil, por falta de dados relevantes. Segundo a assessora, a proporção de 9,6% de mulheres no parlamento no Brasil fica abaixo da média global de quase 22%. Em Angola, essa proporção é de 34% e em Moçambique, quase 40%. Ela disse ainda que a América Latina e o Caribe, em geral, ficam acima da média mundial, em grande parte porque muitos países adotaram cotas nos parlamentos e partidos políticos para promover a participação de mulheres na tomada de decisão e nas políticas públicas. Da Rádio ONU, em Nova York, Mônica Vilela Grayley.
New York, New York.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem. Doutora Carmen, como fazer para corrigir esse absurdo revelado agora pela reportagem da Rádio ONU com a nossa repórter Mônica Vilela?
É, fórmula mágica nós não temos, mas nós temos é um trabalho incessante para corrigir essa distorção com relação às mulheres negras e esse tratamento diferenciado, essa exclusão, remonta ao 14 de maio, como nós já tivemos oportunidade de colocar para vocês. As mulheres negras eram consideradas como propriedade, como objeto, e se criou essa falsa cultura de que elas estão disponíveis, que são desfrutáveis, né? E, infelizmente, com essa cultura sexista que até nos dias de hoje nós enfrentamos, nós ainda nos deparamos com esse tratamento diferenciado para pior com relação à mulher negra. Agora, a comunidade negra, de forma geral, encontra mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, à educação, à saúde. Isso tem a ver com o racismo que está enrustido dentro das pessoas e com o racismo institucional, que acaba fechando as portas do mercado de trabalho. Então, como muito bem observado aí na reportagem, nós observamos, os homens realmente ganham mais do que as mulheres. E se você colocar numa pirâmide, você vai ver que o homem branco tem um salário maior do que o do homem negro, e depois dele vem a mulher branca, que tem um salário menor do que o dos outros dois, e depois vem a mulher negra, que tem um salário menor do que todos os outros anteriores. Agora, do ponto de vista da legislação trabalhista, não é permitido que para funções iguais, prestadas para o mesmo empregador, com a mesma perfeição técnica, que haja diferença salarial. Isto enseja o direito de buscar a reparação através do judiciário mediante a equiparação salarial. Mas existem aquelas mulheres que estão no mercado informal, que estão trabalhando sem registro, mas não porque elas queiram, mas porque o mercado não abre as portas e não as deixam participar como cidadãs que são.
É necessário uma mudança radical.
Como?
É necessário uma mudança radical.
É uma mudança radical e cultural.
Essa mudança radical e cultural, Cláudia, ela tem que começar por onde?
Acho que pela educação. Eu acho que pela educação, pelo reconhecimento de que essas diferenças existem, mas que elas não podem ser parâmetros para causar desigualdades. Né? E eu acho muito interessante como esses temas se correlacionam, né? A matéria trazida pela Carolina, dando conta do índice de desenvolvimento de gênero, índice de desenvolvimento humano, e agora, e também mostrando um retrato, um panorama da situação das mulheres no mercado de trabalho. E se nós, esse IDG, esse índice de desenvolvimento de gênero, ele trata da situação das mulheres de uma maneira geral. E esse índice ele já é ruim para as mulheres. Agora, se nós fizermos um recorte mais específico e considerarmos a situação das mulheres negras nesse IDG, esse índice ele vai ficar muito pior para as mulheres negras. E aí você consegue correlacionar esse fenômeno, não é, da falta de qualidade de vida, as desigualdades de acesso nas oportunidades, na educação, no mercado de trabalho e acesso a outros direitos em relação às mulheres negras e entender por que o relatório recente do Ministério da Justiça dá conta de um fenômeno novo, na verdade que para nós não é novo, que é a feminização do tráfico de pessoas. Quem são as maiores vítimas? As mulheres negras. Por quê? Justamente devido a todos esses fatores que foram trazidos aqui pelo relatório da ONU, não é? Por situações diversas que estão aí presentes no nosso país, nas mais diversas regiões.
Foi bom você entrar no assunto do nosso tema de hoje. Vamos começar pelo início. O que é tráfico humano, Cláudia?
Olha, segundo a definição do protocolo de Palermo, o tráfico humano é todo o ato de recrutar, transportar, dar abrigo, alojamento a uma pessoa mediante engano ou fraude com emprego de violência com fim único de ter lucro. Ou seja, resumindo, o tráfico de pessoas é um comércio de vidas humanas. Ou seja, nós estamos agora em pleno século XXI, existe gente vendendo gente com fim único e exclusivo de ter lucro. Nós estamos remontando a escravidão. Aquela escravidão que nós tivemos aqui no nosso país há 3 séculos e meio atrás, nós estamos agora reinventando essa escravidão contemporânea, também como o tráfico de pessoas é conhecido.
Tem vários tipos de tráfico, não, Antônio?
Tem vários tipos de tráfico. Tráfico para remoção de órgãos, tráfico para trabalho escravo, tráfico para exploração sexual. São todos frutos daquilo que a Cláudia coloca, né? Que é a ganância, né? É colocar a pessoa como objeto, como fonte de lucro. Então, eu creio que existe ali vários itens, vários fatores que são a causa do tráfico. A ganância, eu creio que é uma das principais, seguindo da miséria também, porque geralmente as pessoas traficadas vivem em situação de vulnerabilidade, né, de miséria extrema, praticamente. A impunidade, que é outro fator também que faz com que essa prática tenha seguimento, né, seja uma constante, e a indiferença das pessoas.
Sim, muito bem. Eu ouvi aqui da Cláudia, doutora Carme, que a mulher jovem ou adulta de baixa renda e negra é o grande alvo do tráfico humano.
Sim.
O que falta aqui no Brasil para evitar isso? Políticas públicas?
Sem dúvida.
Sim, faltam políticas públicas de maior investimento na educação, principalmente. Porque o que acontece? Ninguém gosta de viver na pobreza, na miséria. Todo ser humano tem um sonho de construir uma vida, de ter um status melhor, de poder participar com efetividade na sociedade, com igualdade de direitos. Então, o que acontece com essas mulheres que são vítimas do tráfico? Elas são aliciadas com falsas propostas de que vão ser modelos, que vão ganhar muito, os meninos que vão ser jogadores de futebol. Uhum. Até você, a doutora Cláudia, pode colocar a questão dos meninos que são traficados, como é que eles são aliciados. É uma coisa assim, é triste, é doloroso de você ouvir, mas infelizmente está acontecendo. E nós precisamos de uma maior energia das nossas autoridades e leis mais duras para banirmos esse tipo de coisa. Então, com base nessas falsas promessas de que elas vão conseguir um emprego melhor, que elas vão ser modelos, que elas vão ficar famosas, que elas vão ser dançarinas, que vão ser estrelas, elas acreditam. Porque o local onde elas estão são lugares muito simples, que as pessoas não têm muita informação à atualidade. Então elas são facilmente seduzidas com essas promessas, porque essas promessas têm aparência de legalidade.
Muito bem.
Essa recente novela que terminou, que falava do tráfico de pessoas, mostrou muito bem como é que a coisa acontece.
Que é um
horror,
né? Então
o aliciador chega com aquela conversa, fala do cabelo da menina, que é diferente, que ela é exótica, que ela tem um corpo escultural, que ela fazendo um pouco de ginástica, investindo, que ela vai ficar bem, que ela vai ganhar muito dinheiro. Então, naquela situação que ela está de miserabilidade, ela quer sair daquele sufoco. Ela
muito
quer
bem,
ajudar a família.
Doutora Carmen.
E ela entra, infelizmente, nesta conversa, e quando ela percebe, já é tarde demais. Ela já está traficada, lhe retiram todos os documentos, todo o contato com a família. E aí é muito difícil ela conseguir resgatar a sua dignidade.
Essa situação é irreversível? Pode-se resgatar essas pessoas que foram aliciadas e estão sendo traficadas em outros países? Aqui no Brasil, aonde as pessoas são aliciadas, os jovens? No Nordeste, no Norte ou nos grandes centros humanos? Eu quero ouvir isso dos meus convidados depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Sintonia. Trianon AM 740.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Antônio Marcos de Oliveira, agente social no Serviço Pastoral dos Migrantes aqui em São Paulo. A Cláudia Patrícia de Lume, advogada e presidente da ONG Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres. Bonito nome, meu plano. Inspirador. Trabalho lá, tá muito bom o trabalho?
Ah, muito intenso.
Muito bem, é a doutora Carmen Dora de Freitas Ferreira, advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. No bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para os nossos convidados. Os lugares onde acontece o aliciamento, nos grandes centros urbanos, no norte, no nordeste do país, e que se essa situação daquela pessoa, daquele adolescente, daquele jovem que foi traficado, é irreversível. Começo com você, Antônio.
Sim, existem muitas rotas de tráfico no Brasil. Por exemplo, na região norte, existe do Acre para Rondônia, Amazonas para Roraima, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia. Do Pará, muitos são traficados para o Amapá, Distrito Federal, Roraima, Ceará, do Tocantins para o Maranhão, Goiás, Distrito Federal, de Roraima para o Pará, Amazonas, Acre, de Rondônia também para Acre, Pará, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, esse é da região norte. Na região nordeste nós temos também as rotas do Piauí para o Maranhão e São Paulo, do Maranhão para São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, para o Pará também, a região do Garimpo, da Paraíba para o Pernambuco, para o Rio de Janeiro, da Bahia para o Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí.
Praticamente no país todo.
É, em todo.
Agora, me diga uma coisa, e como é realizado esse aliciamento?
Então, o aliciamento é realizado, na maioria das vezes, em conversas, né? O aliciador, ele chega, faz amizade, ele vai mostrando caminhos que aquele jovem ou aquela menina, sem ter muito conhecimento, ela vai mostrando perspectivas de vida melhor para esses jovens, para esses adolescentes, e vai ludibriando, na verdade, né?
Ele ganha confiança das famílias, né, e dessas pessoas.
A doutora Carmen citou que os meninos também, né, com essa coisa
do
futebol, né?
Exato.
Ser jogador.
Exato.
E ela citou você, que você tem...
Exato. O que acontece, né? O sonho dessas pessoas, dessas jovens e desses jovens, é buscar uma perspectiva melhor. É buscar uma mudança de status de vida. Eles estão sempre, de acordo com o que o Antônio coloca, eles migram de regiões mais pobres para regiões mais desenvolvidas. E o movimento é justamente esse. Você sair de centros ou de localidades onde há um menor ou quase nenhum investimento em políticas públicas para ir para centros urbanos mais economicamente desenvolvidos.
Quando a origem é longínqua, é mais difícil a denúncia, né?
Sim, até porque a gente precisa entender uma coisa, Joel. Há uma invisibilidade do fenômeno. Como as pessoas vão denunciar aquilo que elas não conhecem? O assunto, a temática de tráfico de pessoas, ela é muito recente entre nós. Eu costumo traçar um comparativo em relação à violência doméstica. A violência doméstica hoje ela é mundialmente conhecida e reconhecida, e aqui no nosso país também. Até os lugares mais distantes do nosso país sabe-se o que é a violência contra a mulher, sabe-se, mesmo que de maneira superficial, que é a Lei Maria da Penha, os efeitos da lei. Agora, o tráfico de pessoas, essa discussão ela começa mais ou menos no mesmo tempo. Só que o reconhecimento do tráfico de pessoas, da temática, ela ganha muito menos importância do que a da violência doméstica. Daí é que, como é que você vai denunciar uma coisa que você não sabe o que é?
Mãe, é interessante, né? Você colocou.
E aonde se tem um canal de denúncia também, não se existe às vezes.
Doutora Carmen, a senhora concorda com a Cláudia de que a Lei Maria da Penha é conhecida da maioria das mulheres?
Sim, concordo. E isto é fruto de um trabalho incessante que já vem de longa data, de seminários que nós promovemos, tanto a Ordem dos Advogados, quanto a Elas por Elas, Secretaria de Justiça, os sindicatos. Então, em qualquer lugar onde você for, a pessoa sabe que existe uma lei, pode não saber o número da lei.
E por que aumentaram o número de agressões contra a mulher?
Eu acho que não aumentou. Apenas as pessoas passaram a denunciar. Porque o número sempre foi grande. Só que por medo, por vergonha, por não saber como fazer, as mulheres denunciavam menos. Porque elas não sabiam a quem pedir amparo, como fazer. Agora, com essa visibilidade toda que nós temos dado, né, até visibilidade institucional, algumas vezes, né, a pessoa sabe que ela tem aonde buscar uma ajuda. Ela sabe que a impunidade não vai ficar sem um corretivo. Porque antes, quando não se divulgava a Lei Maria da Penha, parecia que ficava tudo elas por elas mesmo, e não é mais assim. Então estamos nós aí para intervir, nós todos, operadores do direito, nós que somos defensores dos direitos humanos, né? Estamos aí para fazer com que a lei tenha o seu conhecimento mais amplo possível.
Muito bem.
Então, em todo lugar, por mais longínquo que seja, sempre tem alguém. Tem até as mulheres formadoras de opinião, que são as promotoras legais populares, que são aquelas mulheres que são agentes de cidadania. São aquelas mulheres que nas comunidades, sempre quando alguém tem uma dúvida, vai perguntar para ela, olha, aconteceu isso, como é que eu faço? Então essa mulher recebe um tratamento diferenciado, a doutora Cláudia inclusive é participante desse curso que forma as agentes de cidadania, e essas mulheres têm a incumbência de passar essa informação. Então, na medida que a informação vai sendo divulgada, a violência vai aparecendo, porque as pessoas vão buscando, junto às autoridades, uma resposta.
Ou seja,
a divulgação... É a mesma coisa com o racismo que estava introjetado.
A divulgação, ela inibe o homem, e agora com o apoio da legislação, isso inibe a agressão. Você acha isso, Antônio? Você acredita nisso?
Eu creio que pode vir a inibir, sim. Eu estava lembrando aqui de um caso que a minha filha, esses dias, chegou em casa, depois da escola, e falou: ô papai, hoje o menino me empurrou lá na escola, aí eu falei para ele que tem a Lei Maria da Penha, que me protege, não é, papai? Eu falei, é isso mesmo, né?
Olha que mudança interessante que está ocorrendo, cultural está ocorrendo,
as mudanças,
com as novas gerações.
Elas acontecem justamente pelo viés da educação. É importante a gente dizer o seguinte, que quando você empodera um grupo, uma população, as pessoas, dando-lhes acesso a essas informações, elas sabem e elas têm consciência de que elas têm determinado direito e elas vão reivindicar esses direitos. Então, veja, essa mesma dinâmica que acontece com a violência doméstica, agora é um momento crucial, é importantíssimo acontecer agora com o tráfico de pessoas.
Olha, vou começar com a participação dos ouvintes. O Cícero Duarte sempre liga pra gente. Um abraço a você, Cícero. Muito obrigado pela audiência. Ele é de Itapevi. Ele ligou.
Ótimo.
Estamos vivendo uma democracia ou uma autocracia velada? Como vivem as empregadas domésticas? Bem lembrado, Cícero.
Com certeza, não é? Eu acho que quando nós falamos das empregadas domésticas e agora com essa PEC que reconhece e iguala os direitos das empregadas domésticas aos demais trabalhadores, o que a gente começa a pensar? Quem são a maioria das mulheres que estão presentes no trabalho doméstico? As mulheres negras. E aí a gente começa a entender, quando a gente rompe e há esse reconhecimento dos direitos das trabalhadoras domésticas, a gente acaba rompendo a última trincheira da escravidão, quer dizer, simbólica, né? Então, realmente, eu acho que agora a gente precisa mesmo retomar o momento democrático que a gente vive e fazer várias reflexões a partir daí, não é? Por que que era lícito, inclusive pela própria legislação, explorar as mulheres negras que se encontravam no trabalho doméstico? É de se pensar,
Você lembrou isso. Doutora Carmen, figuras aqui, públicas aqui no Brasil, foram contra a cotas para os negros na universidade pública, né? E depois de muita luta, ela já está comemorando 10 anos e com resultados excelentes. Essa também é uma forma, né, de combater essa injustiça contra a população negra.
Sim, é uma forma de reparação. Porque a política de cotas, ela não visa apenas o ingresso na universidade. É o ingresso e a permanência. É um conjunto de medidas que vão proporcionar ao aluno cotista que ele dispute a vaga, porque a vaga é a mesma que é aberta para os demais concorrentes, e que ele entre na faculdade atingindo a nota de corte que é igual para todos, e que ele possa cursar, tendo acesso aos livros, à informática, a laboratórios, a pesquisas, a tudo. E já está demonstrado que essas políticas estão sendo muito bem aproveitadas e que elas são vencedoras, porque os alunos cotistas que estão se formando, já se tem notícia que saíram excelentes profissionais.
São melhores que os outros que entraram normalmente na faculdade.
Sim, é a falta da oportunidade. Então, por que nós não temos um número maior de negros e negras nos cursos de nível superior, de pós-graduação? Não é porque não queira, é pela falta de oportunidade.
Se
você compete de forma desigual, um que tem um acesso à educação facilitado porque tem uma posição econômica privilegiada e o outro que não tem, é claro que é mais difícil para aquele que não tem.
Muito bem.
Então, há necessidade, sim, de que o poder público continue investindo, que as políticas de cotas continuem existindo, até que nós tenhamos uma igualdade no mercado, uma igualdade que seja perceptível.
Corrija essa concentração de renda vergonhosa que nós temos no país. Na outra linha, nós temos a participação de uma ouvinte, doutora Carmen. Vamos conversar com ela. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, é Giovana.
Giovana. Tudo bem, Giovana?
Tudo.
Você mora onde?
Eu moro em São Paulo.
Não, em São Paulo, que bairro?
Pompeia.
Pompeia. Muito bem. Qual é o seu comentário e sua pergunta para os nossos convidados da tarde
então,
de hoje?
Eu sou mãe de dois filhos, né? E a gente escuta muito sobre tráfico de crianças também. Eu gostaria de saber como que está a situação em São Paulo, no Brasil, e quais são os cuidados que a gente deve tomar, assim, principalmente com as crianças, porque é muito preocupante, né, esse tema.
Muito bem, começo com você, Antônio. Quais os cuidados? Você que tem uma filha pequena, né, também?
Eu creio que o primeiro cuidado é desconfiar sempre, infelizmente, né, porque a gente está numa sociedade em que poderia ser diferente, mas é preciso desconfiar. Por exemplo, com criança, não dá para deixar a criança sozinha, na rua, não pode confiar a pessoa a outro, a um desconhecido, né? Se você está num shopping, você precisa ir no banheiro, leva a criança junto, né? Não tem que deixar com ninguém. E tem situações que é difícil, porque vamos supor que você vai num consultório médico, né? Você tem que entrar sozinha. É de se pensar duas vezes antes de entrar sozinha no consultório, né? Não pode deixar com ninguém mesmo. O primeiro passo é desconfiar sempre. E depois é preciso tomar os cuidados normais que todo a gente precisa mesmo, né?
Eu acho que, apenas complementando um pouco a fala do Antônio em relação a esses cuidados, sabe, Giovana, eu acho que uma das portas de aliciamento muito eficazes das quadrilhas especializadas no tráfico de crianças é através de aliciamento através das redes sociais, via Facebook. Hoje as crianças e os adolescentes, eles estão cada vez mais cedo acessando essas redes sociais. E é através das redes sociais que nós estamos tendo notícias de que tem ocorrido vários aliciamentos, né? Existem pessoas que se apresentam para essa criança, para essas e esses adolescentes, como se fossem pessoas da mesma idade deles, marcam encontro, e aí eles começam um processo de aliciamento, essas crianças somem, desaparecem de casa. Então, uma das formas que a gente deve também prevenir esse aliciamento, essas formas de aliciamento, como as ditas pelo Antônio, é também de sempre estar dialogando com os nossos filhos e filhas e também monitorando esse acesso às redes sociais.
Doutora Carmen, acho que o diálogo é o principal, né?
Sim, conversar sempre, ensinar a criança a não aceitar presentes de estranhos, não aceitar doces, não acreditar quando a pessoa diz, olha, sua mãe mandou falar para você, que é para você vir comigo. Não, não aceitar. Falar isso diariamente para que a criança entenda. Se ela eventualmente ficar sozinha em casa, nunca dizer que ela está sozinha, nunca dizer onde está o pai ou a mãe, ensinar quando atende o telefone, geralmente toca o telefone e a pessoa diz, quem está falando? E a criança diz, aqui é o fulano, é sua mãe está aí, não, não, ensinar a criança não, quem é que, com quem quer falar? Qual o assunto? Ah, um momento, minha mãe está ocupada, está no banho, coisa assim, nunca dizer que ela está sozinha. E a observância sempre, né? Criança quando volta da escola, criança tem os hábitos, tem o seu trajeto, tem a sua forma de conduzir, então a gente tem que observar como é que essa criança chegou bem, tá meio amuada, tá amuada por quê? O que aconteceu? O adolescente, ele sai, né, com a turma, sempre que possível, observa como é que seu filho chega depois da festa, com quem que ele está andando, que lugares ele está frequentando, que conversas estão acontecendo, quem está ao lado. Todas essas coisas são muito importantes.
Muito importantes. Giovana, satisfeita com a resposta?
Eu estou sim, obrigada.
Não, muito obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade.
Obrigada eu, tchau.
Muito bem, essa foi a participação dos ouvintes. Eu até vou continuar aqui, que chegaram vários.
Aqui são dois tipos de ouvintes, viu, Cláudia e Antônio? E a doutora Carmen já conhece porque ela esteve aqui no estúdio. Alguns ouvintes fazem a pergunta, deixam o telefone aqui, e outros querem participar ao vivo, conversar com a gente. A Claudete Romero, lá do bairro de Ana Rosa, acho que é a estação, né, Ana Rosa, produção? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O que os convidados acham que o Brasil ainda é um país racista? Se não me engano, fazendo uma conta, há uns 120 anos, né, que foi abolido a escravidão.
125 anos.
125
né?
anos. Hoje,
125 né? anos, 126 esse ano, né?
126.
126 anos. Realmente, o Brasil é um país racista e se assume oficialmente como nação racista em 2001. Por ocasião da conferência em Durban, na África do Sul, a conferência contra o racismo, xenofobia e outras formas de intolerância. Por esse motivo, e até pelo Brasil se assumir um país racista, é que essas ações afirmativas, essas ações reparatórias são implementadas. E a gente deve lembrar um pouquinho que o Brasil, ele se torna um Brasil um país racista por uma questão constitucional. Né? A Constituição de 1824, a Constituição Imperial, da época do Imperador Dom Pedro I, em sua Lei Complementar número 5, instituía que aos negros e leprosos estão proibidas formas de acesso a direitos como moradia, educação, ou seja, os chamados direitos fundamentais. Então, quando a Constituição de um país, ainda na época do Império, ela impede que esse segmento populacional tem acesso a direitos que são básicos e fundamentais, ele coloca esse segmento populacional à margem, não é? Ele invisibiliza, ele diz assim, vocês não são dignos de terem acesso, vocês não são cidadãos, não reconhecemos vocês como tais. Então aí a gente entende hoje o motivo dessas desigualdades sociais e econômicas que muito afetam e impactam a população negra.
A senhora concorda, doutora Carmen, o Brasil é um país racista?
Sim,
se é, concordo. Quando a população negra terá reconhecido seus direitos básicos, direitos humanos básicos?
Nós esperamos que não demore muito tempo, que não demore mais 350 anos. Porque, como já tive a oportunidade de falar nesse mesmo programa, o negro, ele foi escravizado, ele não nasceu escravo. E ele permaneceu nessa circunstância contra a sua vontade. Tanto que ele sempre buscou a sua liberdade, sempre buscou a sua dignidade e muitas vezes pagou com a vida por isso. Felizmente, esta época tão má, tão perversa, já está longe. Mas a discriminação e o preconceito agora existem de outras formas. Porque a pessoa não diz para você, não gosta de você por conta da cor da sua pele. Simplesmente a pessoa te nega o acesso. Te nega o acesso a um banco, se você vai fazer um pagamento, alguma coisa, a porta trava sempre para o negro e a desculpa. Não, estamos pensando na segurança do banco, no sistema de saúde, que há um tratamento diferenciado, a dificuldade do acesso à escola. Recentemente, o caso daquele menino em Guarulhos, que tinha os cabelos cacheados, ele filho de mãe branca e pai negro, e foi negado vaga para ele, e depois, buscando as informações, a responsável lá para a escola teria dito que o cabelo dele fedia, que caía no olho. E desde quando o cabelo afro cai no olho?
Nossa, é uma loucura.
E aí, atrapalhava a visão das outras crianças? Que nome que tem isso?
É.
E aí, quando o caso veio à tona, aí tenta-se as mesmas justificativas. Não, é para uma melhor condicionamento e tal. E daí, quando me perguntaram sobre o assunto, eu perguntei, e as outras crianças que também têm cabelo cheio? Também foi pedido para eles cortarem o cabelo?
Muito bem.
Não teve resposta.
E você, então, Antônio?
São estas as formas dissimuladas de racismo, de preconceito. Você vai, presta uma seleção para um cargo que tem uma boa remuneração, dois candidatos competindo em igualdade de condição, os dois são muito bem aproveitados, aquele que tem a pele mais escura, aguarda o telegrama em casa, e o telegrama nunca chega.
Nunca chega, né?
E daí, se ele passa pela defesa, ele fica sabendo que a vaga foi preenchida.
Doutora Carla.
Então, às vezes, a pessoa não tem como provar, mas se ela tiver como provar que ela foi discriminada, cabe uma ação judicial, porque a perda de uma chance.
Imagino, quando a senhora teve o nosso programa, ao vivo aqui, presente nos nossos estúdios, a senhora falou que, como advogada, a senhora já foi discriminada, imagine a população de baixa renda. Antônio, eu quero saber a tua opinião.
Eu concordo com a doutora Carmen, também com a Cláudia, e lembro que até na política brasileira houve um processo de branqueamento da população, né? Uma política de branqueamento há muitos anos atrás.
É,
quer dizer, como se o ser negro fosse um defeito, né?
Uhum.
E, na verdade, é uma questão étnica, né? Da cor da pele, e não tem nada a ver com defeito. É uma diferença, simplesmente. Então, realmente, isso é preciso ser trabalhado. Ela existe de forma camuflada, muitas vezes, e outras vezes de forma expressa, né? Mas tem que ser superada por todos.
Muito bem, eu tenho várias perguntas aqui dos ouvintes. Eu espero que vocês, peço que vocês respondam rapidamente, para contemplar todo mundo que ligou para nós. A Renata Dias, de São Lucas, como separar o tráfico humano do trabalho infantil ou escravidão? Não são as mesmas coisas? São as mesmas coisas, Antônio?
Então, o tráfico humano é quando a pessoa é trazida forçadamente, né, para um lugar, trazida ou levada, e sem o seu consentimento, ou até mesmo ela é convencida de que aquilo seria o melhor para ela, né? Então, quer dizer, ela é enganada.
Muito bem. A Thaís Milani, de Santana, as meninas que são aliciadas para a prostituição podem ser consideradas como tráfico humano, Cláudia?
O que acontece? Eu acho que a gente precisa estabelecer algumas distinções, tá? Tráfico humano é uma coisa e prostituição é outra. O exercício da prostituição no nosso país não é crime, tá? Uma pessoa pode exercer a prostituição maior, tá? Ela pode exercer a prostituição sem estar traficada. Então, a gente precisa até estabelecer alguns olhares distintos, não é? Não só em relação à prostituição, mas em relação à migração também. Então, às vezes, aqui em São Paulo, a gente tem um fenômeno das migrações, não é? Afro-latino-caribenhas, os bolivianos trabalhando bastante em oficina de costura. Eu não posso olhar um boliviano e dizer, ah, ele é traficado, ou ele está em condições análogas de escravidão, ou ele exerce trabalho escravo justamente porque ele trabalha numa oficina de costura. Não é isso. Então, são coisas distintas. Agora, se essa pessoa que vai exercer a prostituição, tá, ela é levada, ela é deslocada do seu local de origem, e lá lhe tiram o direito de ir e vir, né? Ela é mantida em cárcere privado, é obrigada a exercer jornadas assim exaustivas, 30 programas por noite, e lhe tomam o passaporte e lhe ameaçam, aí sim nós estamos diante do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual.
Muito
é
bem.
Diferente.
O Mauro Lemos, do Jaguaré, doutora Carmen, ele fala, como fazer uma lei sobre o tráfico humano em um mundo com culturas tão diferentes? Na Índia, houve um casamento de um menino de 9 anos com uma senhora de 63. Para mim, isso é um absurdo. Teria que ser considerado tráfico humano?
Não, são coisas diferentes.
A questão da Índia, embora todos nós sejamos contra tudo isso, isso para eles é uma tradição cultural. E que todos nós aqui ao redor do mundo estamos querendo que isto mude. Porque um menino de 9 anos... Que formação, como é que ele pode assumir uma responsabilidade dessa? Então, em várias partes do mundo, onde a gente percebe que as crianças estão sendo tolhidas da sua infância, elas estão sendo obrigadas a casamentos forçados, existem aí várias movimentações no sentido de mudar essas leis. Agora, felizmente, isto não acontece aqui no Brasil e nós esperamos que permaneça assim. Então, a gente investe aqui em conhecimento, em políticas para salvaguardar o direito da criança, o direito da mulher. Procuramos, através das nossas ONGs, das nossas entidades, aí, combater o tipo de tráfico em todas as suas espécies, ensinar sobre a nocividade aí da prostituição, aclarar as ideias para evitar que as pessoas caiam inocentemente nessas ciladas, porque depois é muito difícil conseguir sair.
Muito bem, Antônio, você queria falar alguma coisa?
Não, agora já me fugiu.
Muito bem, então vamos terminar a participação dos ouvintes com Robson Peixoto, é isso, produção? Do lado do braço? Eu moro em uma região com muitos estrangeiros que trabalham em regime de escravidão. Porém, eles aceitam e gostam, pois essas condições ainda são melhores do que no seu país de origem. Eles podem ser considerados como traficados? Muito bem. Rápido, sim ou não, Antônio? Eles podem?
É uma situação complexa, né? Mas acho que é preciso ser analisado.
Ele citou do Brás o exemplo. Eu cito um outro, que eu moro na região norte de São Paulo aqui. No Bom Retiro, eu frequento um restaurante de origem italiana de muitos anos, desde pequeno tem esse restaurante lá, e eu vejo bolivianos. E os bolivianos, comprovadamente, fazem trabalho escravo, são trazidos ilegalmente ao Brasil e estão lá sendo explorados. Né? Muito bem. Alguns casos já foram denunciados, algumas grifes famosas aí já foram penalizadas e tal. Eles podem ser considerados traficados, Cláudio?
Você pode considerar que eles estão em situação semelhante à de escravidão, tá? Você pode verificar aí uma situação de trabalho escravo. Agora, no momento em que essas pessoas, além de estarem em trabalho escravo, né, nessa situação de trabalho escravo, elas são proibidas de sair do seu local de trabalho, elas não têm, têm os seus documentos retirados, né, e têm outros direitos subtraídos, aí sim, além do trabalho escravo, elas podem estar numa situação de tráfico também.
Muito bem. Quase no final do programa, eu quero dos nossos três convidados soluções para esse problema do tráfico humano, né? Do ponto de vista da legislação, das soluções para esse problema grave aqui no Brasil. Eu estava lendo os dados que você me apresentou, Antônio, sim, antes da gente começar o programa. Nossa, tem um número significativo de brasileiros que estão traficados, né? Exato. Como resolver isso? A presença do governo é fundamental com políticas públicas? As políticas públicas fazem parte de solução? Existe uma solução definitiva para esse problema, Cláudia?
Veja, é o que você falou. Eu acho que é um problema com várias dimensões. Ele é multidimensionado. Acho que o tráfico de pessoas não é apenas uma questão de políticas públicas. É, principalmente. Mas é uma questão de direitos humanos, é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde, de assistência social, enfim. Ele é um fenômeno multifacetado e precisa, nesse momento em que nós estamos vivendo, de uma atenção e de um comprometimento do poder público e também da sociedade civil. Eu acho que uma das formas da gente romper com a invisibilidade do tráfico de pessoas é divulgar que ele existe. E não só, já passamos só da fase de dizer que ele existe, é assumir o compromisso de enfrentar, de combater, porque o fenômeno é aquele que eu só contemplo. Agora, a problemática é aquilo que eu enfrento. Então, ele está saindo do viés do fenômeno para uma problemática que precisa ser combatida.
Como deve ser essa abordagem, esse combate, Antônio?
Eu creio que a informação, ela é extremamente importante. Acho que a pessoa, quando sabe de algo que está acontecendo que poderia ser anormal, se desconfia-se que a pessoa pode ter sido traficada ou está vivendo em situação análoga à de escravo, é preciso buscar informação, é preciso denunciar, é preciso ir atrás e não ficar de braços cruzados assistindo, como, infelizmente, nós estamos vendo situações aí pelo mundo afora praticamente de braços cruzados. Né? Então é preciso, diante de situações, se colocar-se em ação, tomar iniciativas.
Exato.
Né?
E dentro do nosso país também, porque nós temos um grave problema. Nós damos muita importância ao tráfico internacional, ao tráfico interno, e não reconhecemos a existência do tráfico de pessoas dentro do nosso país.
Por que a gente tem essa síndrome de normalidade em relação a um tema tão grave, doutora Carmen?
É, a falta de investimento nas políticas públicas, entendo, né? É uma questão de segurança pública. Precisa se investir mais na segurança pública, qualificar melhor os nossos agentes. E aí passa também pela questão financeira, dar um incentivo maior, pagar salários mais justos, para que essas pessoas se sintam motivadas a melhor desenvolver a sua profissão. Não estou dizendo que eles desenvolvam mal, estou dizendo que há precariedade no sistema. A população cresceu muito e o sistema de segurança não cresceu na mesma proporção. Então nós precisaremos de um investimento maior, com mais agentes treinados, né? e uma melhor distribuição de renda, esclarecimentos assim, nos grupos de jovens, nos grupos de igreja, nas empresas, em todos os lugares onde tem concentração de pessoas, adequando a linguagem conforme o lugar, para que haja um esclarecimento. A partir do momento em que houver um esclarecimento e houver o Estado, no seu sentido amplo, com a sua força coercitiva, dizendo isto é crime, não pode ser praticado, senão haverá penalização. Aí nós estaremos conseguindo erradicar esse fenômeno tão maléfico que está nos assolando.
Muito bem, o Centro de Orientação à Família, o COR, ele vai realizar um bazar no dia 18 de agosto de 2014, com início às 13 horas. O local fica lá na paróquia Santa Rita de Cássia, na Praça Santa Rita de Cássia, número 133, no bairro de Mirandópolis, São Paulo. Mirandópolis, Zona Sul, né, Cláudia? É isso? Lá na zona, extremo da Zona Sul, se não me engano. Então, o Centro de Orientação à Família vai realizar um bazar lá na paróquia Santa Rita de Cássia, em Mirandópolis, na Praça Santa Rita de Cássia, número 133. Está aqui dado a vida. Um abraço ao pessoal do COR, que já esteve aqui no nosso programa. Muito bem, no fechamento do programa, 30 segundos para as considerações finais dos nossos convidados. Eu começo com a senhora doutora Carmen. Muito obrigado. Pena que a senhora não pôde vir aqui estar presente com nos nossos estúdios, mas logo, logo a gente vai ter a sua presença aqui. Foi um prazer partilhar o programa com a senhora aqui, embora de longe.
Olha, eu é que agradeço mais uma vez, me sinto muito honrada. E, como eu disse à Joana, existem exigências profissionais que não dá para a gente delegar. Existem prazos para ser cumpridos, né? Advogado não pode perder prazo.
Esses são os sacrifícios do operador assim, do direito, né? Esse é o sacrifício do operador de direito, né?
Pois é. O advogado não tem... Você tem que estar lá na hora certa, tem que cumprir o prazo no dia certo, e se não estiver na hora certa, no dia certo, as consequências são desastrosas. E, então é o compromisso profissional, mas de qualquer forma...
Uma curiosidade, doutora Carmen, se um operador de direito, ele perder um prazo e o cliente perde a ação, ele terá que indenizar o cliente? Como é que
ele
fica?
Ele pode ser responsabilizado, né? Precisa ver aí por que ele perdeu esse prazo. Se foi negligência ou se teve algum motivo de força maior, né? E dependendo do prejuízo do cliente, ele poderá se voltar, assim, acionar um advogado para tentar ressarcir-se do seu prejuízo.
Muito bem.
Então é muito sério.
Foi muito boa a sua participação. Vamos conversar logo mais... No próximo mês, novamente com a sua presença aqui no nosso programa. Um grande abraço e parabéns pelo seu trabalho na OAB São Paulo.
Obrigado, um abraço a você, a Cláudia, ao Antônio Marcos, né? Você realmente tem pessoas de linha no seu programa, o alcance é muito grande, sempre trazendo a informação. Vocês estão ajudando a construir a cultura de paz com a qual nós todos sonhamos.
Muito obrigado pela sua participação e um abraço.
Obrigada.
Carmen, a doutora Carmen, não, desculpe, a doutora Carmen já desligou, né? Cláudia, suas considerações finais.
Bem, em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade, é sempre importante discutir e trazer a debate esse tema tão invisível que é o tráfico de pessoas. E eu gostaria de deixar, a título de considerações finais, o seguinte. Eu acho que o Brasil ainda precisa avançar muito em relação a essa temática, e um dos nossos grandes desafios é a criação de um marco legal, de uma legislação específica para combater o tráfico de pessoas, para enfrentar essa problemática. E uma das formas também, você até perguntava, como é que faz para terminar isso só resgatando a pessoa? Não é só resgatar a pessoa traficada. Resgatar a pessoa traficada é um dos pontos, pode até ser relativamente fácil ou difícil. A grande questão é evitar uma coisa que a gente chama de revitimização, não é? Que ela seja vítima de novo do próprio sistema que deveria acolhê-la.
Quais seriam os cuidados na reinserção?
Da reinserção, primeiro, você ter profissionais na rede capacitados que soubessem identificar e acolher a pessoa em situação de tráfico.
Aí evita,
evita. E outra coisa, criar na localidade políticas públicas para que ela possa ser recebida, não é? E até mecanismos de sustentabilidade econômica, para que ela não possa voltar ao ciclo de tráfico.
Antônio.
Eu creio que, além disso, né, eu deixaria aqui algumas dicas para as pessoas não caírem nessas situações. Por exemplo, se você receber um convite de estranho, né, para trabalhar no exterior, desconfie. Se você, por exemplo, for participar ou entrar numa agência de modelos, né, isso muito para adolescentes, né, então, quer dizer, desconfie, né? Desconfie também dessa promoção de casamentos, né? Casamentos assim, virtuais, né? Que começa através das vias internet. Então, quer dizer, tenha cuidado com isso, né? Porque você pode estar caindo numa armadilha e outras tantas por aí. Agradeço, né, de qualquer forma, esse convite, né? E espero ter colaborado também nesse
claro
debate.
Claro que sim, foi um prazer do Observatório Terceiro Setor receber todos vocês aqui, sobretudo você. Meus agradecimentos aos ouvintes, o Robson Peixoto, ao Mauro Lopes, a Thaís Milani, a Renata Dias, a Claudete Romero e ao Cícero Duarte. Meus agradecimentos também à Giovana, que ligou e conversou com a gente. Meus agradecimentos especiais ao Antônio Marcos de Oliveira, bacharel em Filosofia, Teologia e Pedagogia, e que é agente social no Serviço Pastoral dos Migrantes aqui em São Paulo. A Cláudia Patrícia de Luna, advogada, presidente da ONG Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres. E a nossa colunista, a doutora Carmen Dora de Freitas, que é advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Muito bem. Aqui um aviso ao ouvinte, Dulcineia Salgado da Água Branca. Você é a ganhadora do livro Ética e Vergonha na Cara, dos filósofos Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho, que esteve aqui no nosso programa. O Clóvis deixou o livro quando ele veio ao programa, e obrigado pelo elogio que você fez ao nosso trabalho e a produção entrar em contato com você, ok? Vencedora do nosso concurso, que ganhou o livro Ética e Vergonha na Cara, que é a nossa ouvinte, Dulcineia Salgado, lá da Água Branca. Muito obrigado pela sua participação, Dulcineia. Liga sempre pra gente, não só para ganhar livros, hein, mas para participar do programa, fazer perguntas aos nossos convidados e fazer suas colocações a respeito da realidade brasileira e, sobretudo, do terceiro setor. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Diego Scala, Maria Fernanda. É a chefia de redação de Marisa Marega. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite. Veja a reprise na terça-feira, às 2 horas da manhã. Estamos também no Facebook. Acesse, curta e comente os programas na nossa página, facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Se quiser ouvir novamente, dentro de instantes, o programa estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Esta é a Rádio Trianon 740 AM, transmitindo da Avenida Paulista. Trianon, a voz de São Paulo, esta nação.